Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então iniciar hoje, no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos, a audição do Sr. Coronel de Engenharia Leonel José Mendes Martins. Okay. Começo por agradecer a sua disponibilidade e, tendo presente que o Sr. Coronel foi, a sua presença aqui deve-se a um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nos termos regimentais, iniciaremos então essa audição, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Apenas uma referência para a circunstância de haverá previsivelmente duas rondas, a primeira até 8 minutos de cada Grupo Parlamentar. Foram as perguntas e o Sr. Coronel terá a amabilidade de responder. E a segunda ronda difere da primeira apenas em duas circunstâncias. O tempo não são 8 minutos, são 5. E nessa segunda ronda, todos os grupos parlamentares farão sucessivamente as suas perguntas e só no final é que o Sr. Coronel teria a amabilidade de responder. Mas, portanto, sem mais delongas, daria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, mais concretamente, ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, a quem entrega a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por saudar o Sr. Coronel Leonel Mendes Martins, agradecer-lhe a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e dizer-lhe que é, para mim, um privilégio poder estar na frente de um militar das Forças Armadas Portuguesas, porquanto, para azar meu, devo ter sido, sou certamente o único que aqui está, que era oficial miliciano em 1974 e cumpriu o seu serviço militar em Angola. E quero dizer aquilo que digo sempre, que muitos dos valores que me acompanharam pela vida aprendi-os no serviço militar. E de maneira que tenho uma grande honra de ter pertencido à família militar, ainda como oficial miliciano, durante o tempo que prestei serviço, primeiro aqui na Escola Prática de Infantaria e mais tarde no Centro de Instrução de Comandos em Luanda. Por isso, as minhas saudações, Sr. Coronel. Irei entrar nas questões desta Comissão de Inquérito. E começava por lhe pedir para nos descrever o seu percurso militar até assumir em outubro de 2018 o atual cargo de Comandante do Regimento de Engenharia número 1.
Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Sr. Deputado. Obrigado pelas suas palavras. Antes de falar sobre o meu percurso profissional, aproveito para mostrar a minha disponibilidade por aqui estar e procurar também clarificar aquilo que está ao meu alcance, as vossas questões. Relativamente ao meu percurso profissional, entrei na Academia Militar em 1985, entrei no curso de Engenharia Militar. Assim que me formei na Academia Militar e fui colocado na Escola Prática de Engenharia em Tancos, onde estive como subalterno e como capitão, e depois, ainda como capitão, passei pelo Campo Militar de Santa Margarida. Já em major e no final de concluir o meu curso de Estado-Maior, estive a desempenhar funções no Estado-Maior do Exército e, de seguida, fui colocado na Academia Militar como professor. Fui professor na Escola da NATO na Alemanha e regressei a Tancos como segundo comandante da Escola Prática de Engenharia e também fui segundo comandante do Regimento de Engenharia 1 na Pontinha. De seguida fui colocado no então Instituto de Estudos Superiores Militares e agora Instituto Universitário Militar, onde, após as funções que lá desempenhei como docente militar, tomei posse em outubro como comandante do Regimento de Engenharia 1.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Eu gostava de lhe perguntar que regimento, ao tomar posse, que regimento encontrou? Acha que o Regimento de Engenharia 1 ficou muito marcado pelos acontecimentos dos paióis de Tancos? A moral dos militares foi afetada, houve transferências de pessoal que estariam de serviço no dia 28 de junho. Por exemplo, o oficial de dia, nesse dia 28 de junho, Manteve-se no regimento? Foi transferido?
Sr. Deputado, o oficial de dia que estava nesse dia já não está no regimento, já não o encontrei quando tomei posse, já não estava no regimento. Eu já tomo posse passado um ano e alguma coisa após os acontecimentos, portanto já de certa forma o impacto foi diluído ao longo do tempo e as coisas que aconteceram foram diluídas ao longo do tempo, portanto não lhe consigo precisar se havia ainda algum impacto, não notei, Sr. Deputado.
Mas encontrou um regimento marcado por esse facto ou tudo já tinha sido ultrapassado?
Eu julgo que as coisas estão ultrapassadas e, aliás, têm que estar. É natural que haja ainda um sentimento relativamente ao assunto, porque aquilo que aconteceu marca, de certa forma, também as pessoas, e o facto de se falar e de se falar bastante recorda sempre aquilo que aconteceu. Mas julgo que tem havido alguma serenidade em conseguir viver o dia a dia apesar desse facto. E, portanto, julgo que consegue-se ultrapassar o facto de se ouvir no dia a dia e praticamente vem muitas vezes nas notícias, ou praticamente diariamente vem nas notícias alguma coisa relativamente àquilo que aconteceu. Mas tem havido a serenidade suficiente para conseguir para cumprirmos as nossas missões, independentemente daquilo que aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Qual a sua leitura pessoal desse incidente?
Sr. Deputado, não devia ter acontecido. Infelizmente aconteceu. E, portanto, é isto que lhe...
Mas, à luz do que conhece, como é que pode ter acontecido um furto de material numa infraestrutura militar tão importante como eram os paióis nacionais de Tango?
Sr. Deputado, já foi dito muita coisa sobre isso, quer dizer... Aconteceu, não, é aquilo que eu lhe digo, infelizmente aconteceu, portanto, peço desculpa, infelizmente aconteceu, portanto, fatores concorreram provavelmente para isso, não lhe consigo precisar exatamente o quê, mas o sentimento é esse, portanto... É grave e infelizmente aconteceu.
Sr. Coronel, acha que foi mera coincidência o facto do furto ter acontecido nos paióis 14 e 15, que estavam a serviço do Regimento de Engenharia, num dos dias em que a segurança competia precisamente a esse regimento?
Eu não sei responder a essa questão, porque não estou do lado exatamente quem planeou, quem pensou ou quem fez, porque é que foram aqueles paióis, não foram outros. Não consigo.
Outra coincidência junta.
Pode ser e pode não ser. Portanto, aqueles paióis também estão num extremo do próprio, das instalações do próprio Paiol Nacional de Tancos, mas sobre isso é muito difícil estar aqui a levantar alguma ideia porque é que foram aqueles e não foram outros. Não lhe consigo responder.
Sr. Coronel, da sua experiência militar, entende que a rotina dos serviços afeta ou não o grau de alerta dos operacionais?
Pedi a repetir, se faz favor, perdi-me.
A rotina na execução de uma determinada missão, se supõe, quebra um pouco o estado de alerta dos operacionais?
Não deve acontecer. Aliás, o serviço e quem está de serviço, portanto, tem essa responsabilidade de ter a atenção e de estar alerta. Portanto, não, a rotina não deve ser um impedimento exatamente disso. Ou a descontração, eventualmente, não deve acontecer.
Sabe como eram geridas as 24 horas de serviço dos 8 homens destacados para a segurança dos paióis?
Não sei responder.
Mas não há dúvida nenhuma que a missão de segurança dos paióis cabia a 4 unidades do Exército Português.
Sim, sei que havia uma rotação das unidades do polígono para a segurança dos paióis.
É correto dizer que para cumprir essa missão eram indicados os efetivos necessários dentro das disponibilidades das unidades, mas sempre adequados ao êxito da missão?
Eu julgo que esse ponto foi ponderado, qual é que seria o efetivo adequado para o cumprimento da missão. Desconheço exatamente o que é que esteve, qual foi o racional usado para esse efetivo, ou que constrangimentos ou que limitações existiram exatamente para esse efetivo. Portanto, entendo que foi, na altura, foi provavelmente o efetivo que, após análise, após ponderação, foi o efetivo que acabou por ser o indicado. Portanto, não estou dentro do assunto exatamente para lhe dizer que se era o adequado, não era o adequado, se era o certo, se que outros fatores estavam relacionados com esta decisão do efetivo exatamente que desempenhava funções naquela altura.
A segurança às instalações dos atuais paióis de tanques continua a manter alguma força de vigilância ou aquele perímetro militar?
Continua a haver segurança no perímetro militar e nos paióis nacionais de tanques.
De que tipo é feito e com que número de efetivos?
Os paióis nacionais de tanques, portanto, foram esvaziados naquilo que estava no seu interior e foi transferido para outros locais. E neste momento há uma segurança relativamente às instalações. Neste momento, o efetivo é composto por um sargento e 2 praças que garantem a tomam conta das instalações.
24 horas.
24 horas.
A mudança operada na missão de segurança aos paióis de tanques em 2007, sabe, foi consequência de quê? Fim do serviço militar obrigatório, falta de efetivos, profissionalização das Forças Armadas. O que é que levou a essa alteração, quando antes se falava num pelotão com 44 efetivos, comandados por um oficial, dedicados à segurança dos paióis, dedicados mas não empenhados? O Sr. Coronel, primeiro esclareça-nos lá, qual é a diferença entre esta terminologia militar? Dedicados mas não empenhados.
Eu desconheço exatamente aquilo que foi a decisão de 2007 da redução. Não sei exatamente o que esteve na base. Agora, a questão dos dedicados e empenhados. Portanto, há aqueles diretamente responsáveis pelo serviço e uma força, eventualmente, de intervenção que pode reforçar aquela força. E, portanto, eles estão atribuídos com aquela função, não exatamente diretamente ou não diretamente empenhados no serviço.
Eu tentarei explicar-me para ver se obtenho a sua opinião sobre este assunto. Esse destacamento de 44 efetivos era atribuído à Escola Prática de Engenharia, localizada em Tancos, mas há uma confusão nos despachos do Sr. Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, e falava-se também na Direção do Serviço Material. Estamos em 1987 e isso origina, desde esse início, uma colisão de responsabilidades. É normal haver esse conflito de despachos do vice-chefe do Estado-Maior do Exército, uma vez atribuindo esses efetivos a uma unidade e outras vezes atribuídas a outro?
Não deve haver conflitos nos despachos e não deve haver confusão nos despachos. O Sr. Deputado está a falar de um período, eu ainda era aluno da Academia nessa altura, já depois apanho uma situação no início da década de 90, que é exatamente o funcionamento, mas essa responsabilidade depois na década de 90 estava claramente definida e atribuída à Escola Prática de Engenharia o serviço nos paióis. Portanto, não entendi, mas isto é a visão de quem está a fazer o serviço, não entendi que houvesse um conflito, mas não...
Tem toda a razão, Sr. Coronel, mas já em 2001, veja, a Escola Prática de Engenharia queixava-se à Inspeção-Geral do Exército por não lhe ter sido colocado o efetivo que fora decidido em 88, isto é, tinham ficado comprometidos a colocar os tais 44 homens no Regimento de Engenharia número 1, que nunca lá foram colocados. E então, a Escola Prática de Engenharia queixa-se à Inspeção-Geral do Exército. E também no relatório da posse de comando da Escola Prática de Engenharia em 2005, é salientada a inexistência dos efetivos decididos superiormente e que tinha de ser empenhado outro pessoal da escola para a missão de segurança de tanques. Como está a ver, isto é extremamente revelador de que nunca foi cumprido aquele despacho do vice-chefe do Estado-Maior do Exército, quanto aos 44 efetivos.
É um facto, Sr. Deputado, não consigo perceber porque é que era assim, é um facto.
Chegar a esta conclusão, quando o Comando das Forças Terrestres altera a força de segurança de tanques para uma secção de 8 homens, um sargento, um cabo e 6 soldados, isto em 2007, estava apenas a pôr numa NEP a realidade que sempre existiu na prática. Não concorda, Sr. Coronel? Se os 44 nunca foram colocados, 8 vezes 4 dá 32.
Com certeza que houve um estudo na altura que entendeu ou que chegou à conclusão que seria adequado o serviço por aquele quantitativo. Mas eu desconheço exatamente o racional que esteve por trás dessa conclusão, não lhe consigo pormenorizar com detalhe se a decisão é assim, porque pelo histórico chegava-se a essa conclusão.
Se cabe, videovigilância desativada ou obsoleta, não importa, porque não teriam sido os paióis de tanques uma prioridade quando se instalaram estes meios em quartéis militares ou unidades militares?
Não sei porque não foi prioridade nos tempos recentes, mas na década de 90 funcionou um sistema de detecção e um sistema de videovigilância.
Sim, mas que já desde 2012 estava obsoleto
e
desativado.
Não acompanhei o processo e desconheço exatamente as prioridades definidas e porque é que os paióis não foram uma prioridade.
Porque houve dinheiro para as unidades, houve dinheiro para obras e investimento nas unidades que operavam na segurança dos paióis de tanques. Foram remodeladas coberturas de amianto, foram remodeladas instalações, de maneira que dinheiro parece ter havido. Quem define as prioridades a nível do Exército para a realização de obras ou investimentos?
Sr. Deputado, isto é aquilo que portanto, há um levantamento de necessidades, com certeza, que são submetidas superiormente e depois será analisado eventualmente para definir as prioridades. Agora, eu não estou ou não tenho presente depois os critérios que estão na base exatamente da definição dessas prioridades e o caráter de urgência que pode exatamente influenciar essas prioridades. Eu não estou perante exatamente esses dados para conseguir responder como é que serão definidas ou quais são exatamente as prioridades. Só quem trabalha exatamente com a função de analisar as necessidades das unidades e confrontá-las exatamente com aquilo que são depois os recursos financeiros e até com base num critério, poderá com certeza ter uma ideia muito mais clara do que quais são exatamente as prioridades. Eu não lhe consigo responder, quer dizer, ao meu nível, eu levanto as minhas necessidades e para mim são prioridades. As minhas necessidades para mim são prioridades e entendo que as devem satisfazer, mas depois pode não ser exatamente assim.
Dado prioridade, e isso quanto a mim é uma confirmação de que os paióis eram vistos como um não problema, uma missão de baixo grau de ameaça. Não concorda comigo? Porque se fosse o contrário, é evidente que a prioridade teria sido outra, não é?
É possível, Sr. Deputado, se realmente o critério tem sido o entendimento de outra forma e tem sido dado a prioridade aos paióis, é natural que sim, Sr. Deputado.
Considera normal os comandantes das unidades com responsabilidade na segurança do perímetro dos paióis terem sabido do furto pela comunicação social?
Eu o que eu sei também ouvi na comunicação social, portanto não sei exatamente, portanto estou de certa forma a comentar algo que também foi comentado, não lhe sei responder. Agora, o normal é, havendo um caso destes, as FIAs diretas são informadas, mas depois desconheço exatamente o fluxo descendente, não lhe consigo responder exatamente como é que será feito, mas a prioridade é informar imediatamente o escalão superior direto.
Sr. Coronel, podia traduzir-nos para uma linguagem civil como interpretar o facto de ter havido vários comandantes de unidades que tinham a seu cargo a segurança dos paióis nacionais de tanques que nunca visitaram sequer essa infraestrutura? Que sinal esse facto transmite ao pessoal sob o seu comando?
Eu sou deputado, eu desconheço, pronto, eu sou deputado dizendo, desconheço essa evidência de nunca terem visitado a infraestrutura. É meu entendimento, e agora tenho que dizer o que é o meu entendimento e aquilo que eu entendo que devo fazer, devo ter uma noção, às vezes não sendo fácil, uma noção exatamente daquilo que são as áreas, as instalações sobre as quais tenho responsabilidade direta ou tenho o meu pessoal a trabalhar. Portanto, só lhe consigo dar a minha visão neste aspecto, não consigo responder exatamente sobre essa situação. O meu entendimento é devo ter uma noção o mais detalhada possível daquilo que são os edifícios, daquilo que são as instalações à minha guarda, daquilo que são as áreas sobre as quais tenho responsabilidade e até eventualmente, sendo possível, até dos locais onde tenho destacados o meu pessoal. Se isso, na medida em que isso é possível. Mas isto é o meu entendimento relativamente ao assunto. Não lhe consigo responder outros casos porque também os desconheço.
Coronel, quem determina o nível da ameaça de instalações militares?
Não é a minha unidade, portanto isso é algo que é feito a nível superior e é comunicado.
Na sua opinião e perante os factos conhecidos, este furto pôs em causa a segurança nacional algum dia?
Não é fácil a resposta relativamente a isso, porque há muitos fatores que devemos ponderar relativamente à segurança nacional. E não consigo dar uma resposta exatamente clara se põe em questão a segurança nacional ou não, porque eu não domino os dados, não domino exatamente quem fez o furto, o que foi feito exatamente com o material do furto, as ligações. Portanto, tenho alguma dificuldade em caracterizar exatamente o que era a capacidade de utilizar determinado material ou a intenção de o utilizar para falar exatamente de um risco à segurança nacional. Não só analisando muitos elementos que eu não tenho na minha posse e desconheço para conseguir objetivamente dizer que colocou em risco a segurança nacional.
Obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Coronel. O Sr. Deputado tirou umas palavras da boca, embora já tivesse esgotado os 8 minutos que lhe estavam atribuídos, mas dava então sequência à primeira ronda. Cabe agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Leonel Costa, nos mesmos termos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento naturalmente o Sr. Coronel e, mesmo não tendo sido chamado por nós, agradeço a disponibilidade que manifestou em ter vindo cá e a disponibilidade que está a manifestar neste momento a esclarecer as nossas questões, embora com as naturais condicionantes que tem do facto do seu comando só ter exercido e comando que exerce ainda hoje após a ocorrência destes factos. Em todas as audições que temos realizado no âmbito desta comissão, o Grupo Parlamentar do PSD faz por deixar bem claro os objetivos que tem para esta comissão, porque entendemos que a imagem das nossas Forças Armadas foram demasiadamente lesadas, não só internamente aos olhos dos portugueses, mas também externamente aos olhos dos nossos parceiros. E isto tudo fruto, na nossa opinião, da inabilidade política do atual governo em lidar com esta situação. Por isso, o nosso objetivo é o de recuperar e ajudarmos a recuperar o prestígio das nossas Forças Armadas, mas sempre atentos a, no seguimento das respostas que nos vão sendo dadas aqui pelos militares que vamos ouvindo, há algumas falhas procedimentais sistémicas com o objetivo de as corrigir e melhorar para evitar que episódios como este surjam. E as nossas questões no âmbito desta comissão de inquérito surgem muito nesta sequência. Mas antes de fazer algumas questões que tinha preparado no seguimento das respostas que deu ao meu colega Santinho Pacheco, eu gostaria de esclarecer, que me esclarecesse, o oficial de dia que estava em exercício no dia em que ocorreu o furto já disse que não está atualmente no regimento, mas sabe onde é que ele está, sabe porque é que saiu?
Sei onde está, foi colocado noutra unidade, é procedimento normal, até quando um militar é punido numa determinada unidade, é posteriormente transferido para outra unidade, é procedimento que normalmente acontece. Mas não sei exatamente em que período é que foi transferido para a unidade, porque não estava, não lhe sei precisar isso. Pode ter até coincidido a sua transferência até com o regresso à sua guarnição mais próximo da sua morada. Portanto, eu não desconheço exatamente, no concreto, na altura em que ele foi transferido, qual foi a primeira razão exatamente da transferência, mas neste momento não desempenha funções no Regimento de Engenharia 1 e foi transferido para outra unidade.
Podemos então concluir do que acabou de dizer que esta transferência decorreu como consequência destes factos?
Não lhe sei precisar exatamente porque é aquilo que eu dizia, pode ter coincidido na altura até também com um deslocamento previsível para outra unidade, não sei responder objetivamente.
Eu só coloquei essa questão, não quis que pôr na sua boca palavras que não disse, mas porque disse que era procedimento normal quando há uma punição no âmbito disciplinar militar que isto ocorresse. Por isso, foi só por isso que eu lhe coloquei essa questão, para saber se realmente poderá ou terá sido este facto que decisivamente contribuiu para esta transferência.
Não sei mesmo se foi exatamente esse que determinou a sua transferência, se coincidiu ou se foi outro exatamente que determinou a sua transferência. Não lhe sei responder.
E sabe qual é a patente atual, se foi eventualmente promovido?
Não foi promovido ainda. Ainda não tem condições para a sua promoção. Não foi promovido ainda.
Depois colocou-se, todos sabemos que, e já falámos aqui um bocadinho disto, que estes factos, de certeza, que abalaram muito os militares que compõem este regimento. E eu pergunto-lhe qual é o sentimento dos restantes militares face à atuação dos militares que estavam em exercício de funções no dia em que ocorreram estes factos. Qual foi, quando os encontrou, qual era o estado psicológico, o estado de espírito deles face a esta situação? Se ainda hoje, e à data em que tomou posse, sentiu alguma espécie de autocrítica interna?
Eu já chego passado bastante tempo, ou bastante tempo, ou algum tempo, dos acontecimentos. Aquilo que tem sido a atividade do próprio regimento não dá aso, e porque o regimento tem uma atividade, tanto no exterior como e uma atividade muito grande, não dá aso exatamente para que, de certa forma, se pare para fazer alguma crítica ou para haver algum comentário sobre o que é que seja. E as minhas palavras têm sido exatamente: a nossa missão é esta, portanto, a nossa atividade é esta e é cumprir a nossa missão e, portanto, há aspectos que temos que levantar a cabeça e cumprir exatamente a nossa missão e as nossas atividades. E não me parece, ou pelo menos não tenho essa percepção, que exista de certa forma ainda alguma, quer dizer, existe, porque as próprias notícias e o facto que eu dizia diariamente se falar neste assunto, claro que isto é recordado todos os dias, mas o facto de nós também nos termos que focar naquilo que é a nossa missão do dia-a-dia, isto ultrapassa todo aquele sentimento ou ressentimento que possa existir. Portanto, o fundamental para mim é focarmos-nos exatamente naquilo que é o dia-a-dia, e isso já chega, e, portanto, conseguirmos com serenidade ultrapassar qualquer aspecto que ainda tenha ou que venha do passado.
Também concordo. Mas relativamente aqui a punições, já falámos do oficial de dia, temos também conhecimento que ao nível interno houve também punições de um sargento e de um praça. E pergunto-lhe se estes militares ainda estão atualmente a exercer funções no regimento número 1?
O praça está.
E o sargento?
Foi transferido.
Foi transferido para onde? E se sabe se foi na sequência destes factos?
Não sei responder exatamente, mas foi transferido da unidade.
Quer o sargento, quer o praça presumo que não, mas o sargento teve alguma promoção?
Eu julgo que não. Não tenho a certeza, mas acho que não. Mas não tenho a certeza.
Mas agora, só para nos esclarecer e para memória futura, sabe para que unidade é que ele foi transferido?
Continua no polígono de tanques.
Depois, esta questão ainda não foi colocada, pode parecer um pouco redundante face ao nome da especialidade, mas em concreto não no exercício da segurança e vigilância dos paióis de tanques, mas o que é que faz o Regimento de Engenharia?
O Regimento de Engenharia é uma unidade de engenharia militar e no sistema de forças nacional, dos 10 encargos operacionais do sistema de forças ligados à engenharia militar, 7 encargos operacionais estão no Regimento de Engenharia número 1. E o Regimento de Engenharia número 1 tem atividades operacionais em áreas que são únicas, de certa forma, no Exército, e algumas delas únicas até no apoio do Exército no país, que são as áreas ligadas à própria defesa nuclear, biológica e química, as áreas ligadas às pontes e depois as áreas ligadas, e depois essas aí já ligadas a outras unidades de engenharia, ligadas à próprio emprego de engenharia com meios pesados. Mas há aqui áreas únicas. E outra área também única é ligada à inativação de engenhos explosivos, que é onde existem os únicos elementos com apoio em todo o território nacional. Portanto, o regimento tem uma atividade operacional muito grande e, inclusivamente, no âmbito do apoio militar de emergência, no âmbito do apoio civil, o regimento tem uma prontidão anual. Portanto, o regimento todos os dias tem elementos em prontidão para apoiar naquilo que for necessário.
Sr. Coronel, pode-se dizer que é um regimento mais técnico, mais especializado?
É um regimento especializado.
Não, e a minha questão é esta, é que se, e espero que não ser mal interpretado com esta questão, mas parece que para estes militares que farão parte deste regimento, com essa especialidade e com essas funções mais concretas e mais técnicas que nos referiu, e eu pergunto até que ponto exercer tarefas de vigilância e segurança de paióis não poderá ser um pouco redundante e até sentirem que têm excesso de competências e qualificações para essas tarefas e até que ponto é que isso pode levar a uma espécie de um descontentamento, um desânimo e até um natural negligenciar dessas tarefas?
Não confirmo as palavras do Sr. Deputado, portanto há aspectos, ao mesmo tempo que há uma especialização nas tarefas militares, a segurança também faz parte dessas tarefas, portanto não me parece que seja uma coisa que tenha que ser menosprezada. Ela tem que fazer parte exatamente das tarefas, como fazem as outras, esta também tem que fazer parte das suas tarefas. Portanto, não tem que haver um entendimento que o indivíduo, por ser um especialista em determinada área, não tenha que ter preocupações de segurança, porque elas são inerentes à própria função militar.
Sem dúvida que todos damos como adquirido que o militar do Regimento de Engenharia está capacitado para este serviço. A minha questão é se entenderem como um serviço menor, se até que ponto é que poderiam negligenciar esta questão. Mas, há bocado ao Sr. Deputado Santinho Pancheco, foi-lhe colocada a questão de comandantes de unidades que nunca visitaram os paióis. E eu pergunto-lhe se o Sr. Comandante, no seu caso, já fez uma visita aos paióis nacionais de tanques.
Já, Sr. Deputado.
Parece-me que naturalmente seria a resposta.
Eu posso acrescentar, Sr. Deputado, eu já fiz oficial de dia quando era tenente e capitão e aí conhecia bem os paióis de tanques, portanto, mas também neste momento conheço os paióis.
No sentido de perceber até que ponto este modelo de segurança que foi adotado de divisão da vigilância por 4 unidades, não acha que quase que se pode chegar a uma conclusão de que estes paióis e a segurança destes paióis era de 4 unidades, mas ao fim e ao cabo parece que não era de ninguém. Será que este modelo não levava quase a um sentido de desresponsabilidade de cada uma das 4 unidades?
Eu não vivi esse período e entendo que não deve ser assim, portanto não sei, não vivi, para não conheço o contexto em que era feito o serviço, não sei exatamente as dificuldades partilhadas ou aquilo que era vivido. Portanto, não lhe consigo dizer se isso era mau ou era bom. Não lhe sei responder e se isso realmente era motivo de as coisas correrem pior. A partir do momento em que são atribuídas e são definidas as regras, depois é cumprir, mas não lhe sei responder exatamente se isso era motivador de menores cautelas.
São, de facto, questões anteriores ao seu comando, mas então puxando agora para a data do seu comando, já presumimos das respostas que foi dando que neste momento já não são guardadas armas nestes paióis, mas queria-lhe mesmo assim perguntar quais são as atuais condições físicas dos paióis e de toda a zona envolvente, nomeadamente ao nível de redes, mato. Aliás, os deputados já fizeram uma visita, verificaram que agora o mato está de facto bem cortado, mas queria saber, à data da sua tomada de posse, que condições eram essas ao nível físico?
Quando tomei posse já tinha sido feito muito trabalho em termos da própria limpeza dos paióis. Portanto, limitei-me a continuar e a terminar trabalhos relativamente à limpeza dos paióis. Ainda terminei pelo menos alguns trabalhos. Mas, portanto, foi trabalho que já estava feito e que, pura e simplesmente, continuei. Mas isso foi trabalho feito. Agora há questões que não foram e os senhores deputados na visita, com certeza que se aperceberam, há questões que naturalmente não foram ainda resolvidas relativamente à própria qualidade da vedação e porque os trabalhos se iniciaram e interromperam com a construção de uma nova vedação nos próprios paióis. Portanto, isso é algo que ainda existe.
Apesar dessas melhorias que sucederam no pós-furto, penso que se pode concluir que os paióis não têm as condições mínimas de segurança para as armas. E pergunto se conhece Santa Margarida e se realmente as condições de segurança são realmente muito melhores, ou como é que as classifica comparativamente com as de Tancos, uma vez que as armas foram transferidas de Tancos para Santa Margarida.
As condições em Santa Margarida são melhores e estão também ainda a sofrer outras beneficiações com vista a melhorar ainda mais, e isso é evidente. As condições neste momento são melhores em Santa Margarida. Mas foi algo que até foi referido, julgo, aos seus deputados. Uma parte foi transferida, uma parte do que estava em Tancos foi transferida para Santa Margarida. Pronto, não foi exatamente tudo transferido para Santa Margarida, foi uma parte do que estava em Tancos foi transferida para Santa Margarida. Outra parte foi transferida para outros paióis nacionais, mas comparando naturalmente que aquilo que existe em Santa Margarida é melhor do que aquilo que existia em Tancos.
Então, neste momento, não se guarda nada em Tancos, certo? E é por isso que a redução do efetivo foi para 1 sargento e 2 praças?
Certo, Sr. Deputado. Não está nada em Tancos.
Não está nada em Tancos.
Qual é... Deputado, já concluiu os 8 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Coronel, pelas suas respostas. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em nome do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Sr. Coronel e também agradecer as respostas que já foram dadas a perguntas anteriores pelos senhores deputados. Primeira questão que gostaria de colocar ao Sr. Coronel, se considera que, face aos acontecimentos, aos paiões nacionais de Tancos, se o Exército foi abalado, se foi descredibilizado ou se nada disso se terá passado.
Eu não consigo responder pelo Exército, apesar de vestir esta farda e ser um oficial do Exército, mas eu julgo que não, eu julgo que não. Agora que, Sr. Deputado, foi de certa forma um embaraço e era algo que não deveria ter acontecido, Sr. Deputado, confirmo, e é a minha perspectiva também. Agora, pelo Exército no seu conjunto, eu não sei responder, consigo responder numa realidade mais reduzida que é a minha. E sim, foi um embaraço, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Quando o Sr. Coronel tomou posse, portanto, do regimento, uns dias antes tinha acontecido um acontecimento chamado achamento das armas de Tancos na Chamusca. E de acordo com notícias que vieram ao público, esse material de guerra foi encontrado, foi achado, recuperado, mas com uma caixa de material a mais. Considera que isto teria sido uma situação normal? O que é que teria acontecido para efetivamente ocorrer aquilo que foi noticiado, uma caixa de material a mais nesse material recuperado?
Sr. Deputado, portanto, não desconheço, pois, exatamente, desconheço tudo o processo exatamente que levou ao achamento do material, mas um processo de relativamente, pronto, à caixa poderá estar exatamente numa ou falta ou menor cuidado na verificação de material colocado num paiol. E isso pode ter levado exatamente a ter havido esta ou não estar de acordo exatamente com determinado material roubado. Mas aquilo que é o achamento e tudo aquilo que está relacionado com o achamento, eu neste momento não tenho dados concretos exatamente para lhe conseguir responder sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Numa audição que tivemos aqui nesta comissão de inquérito, um outro Sr. Coronel, João Manuel Pires, um documento que nos entregou, a dado passo, ele refere, e passo a citar, que o Regimento de Engenharia número 1, em 2014-2015, e em coordenação com a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, desenvolveu, com recurso a equipamento pesado de engenharia, algumas ações no sentido de melhorar as condições de segurança, em concreto relacionadas com a limpeza e desmatação da área dos paiões. Mas, como se sabe também, passados uns dias, depois do furto, dos acontecimentos, é que deslocaram aos paiões nacionais de Tancos o anterior chefe de Estado-Maior do Exército, o anterior Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Presidente da República, e foi-nos transmitido, enfim, pelo Sr. Anterior General Rovisco Duarte, que sentiu vergonha pelo facto da situação se encontrar cheia de mato, etc. Que eu perguntava ao Sr. Coronel porquê que há esta diferença tão notória em 2014 e 15, não sabemos se teriam desenvolvido estas ações de desmatação, mas é que é um facto em que em 2017 isto não se ter sido verificado. De facto, houve aqui algum relaxamento, alguma incúria da parte da unidade que estava, que tinha a seu cargo esta responsabilidade. O que é que terá acontecido efetivamente para não corresponder àquilo que o Sr. Coronel anterior aqui diz num documento que nos entregou?
Sr. Deputado, os paióis nacionais de Tancos são da Unidade de Apoio Geral Militar, de apoio da UAGM, portanto, da Unidade de Apoio Geral Militar do Exército. Eles são os donos dos paióis e, portanto, Entendo que o regimento, quando fazia esses trabalhos de desmatação, era uma solicitação feita pela própria unidade, que era a dona dos paióis, e era um apoio exatamente que o regimento fazia. Se houve esse pedido, se não houve, eu não lhe sei exatamente dizer em 2017 o que aconteceu, mas era resultado de uma solicitação feita pela unidade, que era a dona dos paióis, para haver um apoio com equipamento de engenharia para fazer a desmatação. O que aconteceu ou não aconteceu, se houve esse pedido, não houve esse pedido, eu não lhe sei responder.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Ainda de acordo com alguns documentos que o seu colega nos entregou, temos um documento datado de 26 de agosto de 2015, pelo chefe de Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida, onde se faz referência a um conjunto de lacunas, portanto deficiências, existentes nos paióis nacionais de tanques. Aqui já foi falado, o sistema de sensores e videovigilância não funcionam, já desde 2000, como sabemos, 2007, vegetação excessiva no interior do perímetro do paiol, grande número de lâmpadas fundidas no perímetro do paiol, vedação muito degradada em alguns pontos, falta de meios de comunicação entre a Casa da Guarda, os postos de sentinela e as rondas móveis, falta de comunicações de rede fixa, depois, também, um outro documento datado de 11 de julho de 2016, também é apontado um relatório sobre o mesmo assunto. O sistema de sensores de vigilância não funcionam, vegetação densa no interior do perímetro do paiol, vegetação muito degradada, as torres de vigilância encontram-se em elevado estado de degradação, falta de meios. Isto seria enviar, portanto, o comando das forças terrestres. Eu perguntava ao Sr. Coronel, é por que razão não se tomaram as medidas adequadas, tendo em conta que isto vinha sendo alertado, pelo menos nestes documentos que aqui temos a nossa posse, qual é a razão, efetivamente, de, em 2017, junho de 2017, os sistemas se encontrarem exatamente com todas essas lacunas, com todas essas deficiências e que, à partida, teria facilitado o trabalho aos ladrões. O Sr. Coronel tem uma explicação plausível para esta situação?
Sr. Deputado, a única coisa que eu consigo dizer é que o levantamento dessas questões é pertinente, essas questões serem submetidas para o escalão superior é o correto. Agora, eu não lhe sei responder exatamente qual foi o despacho que essas questões mereceram e qual foi o entendimento que foi dado relativamente a essas questões. Portanto, julgo que o procedimento está adequado, as questões têm que ser levantadas, têm que se encontrar a forma de corrigir, mas eu não desconheço exatamente qual é que foi o resultado exatamente desse levantamento de necessidades e desse levantamento de inconformidades que foi feito. Não sei responder qual a conclusão que chegou perante exatamente esses documentos. Não desconheço o assunto.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, o seu antecessor, que aqui ontem esteve, aqui nesta comissão de inquérito, no seu relatório de posse de comando, datado, portanto, de 4 de janeiro de 2017, no que concerne às instalações e infraestruturas dos paióis nacionais de tanques, não faz qualquer referência a essas mesmas lacunas. Sr. Coronel, afinal, o seu antecessor deveria lá ter mencionado estas lacunas, deveria lá ter mencionado estas deficiências, ou é normal que assim acontecesse no chamado relatório de posse de comando?
O meu antecessor fez naturalmente o relatório de tomada de posse de comando do Regimento de Engenharia 1 e os paióis não são uma unidade do Regimento de Engenharia 1. Portanto, aspectos ligados ao regimento não necessariamente têm que ser focados no relatório de posse de comando. Eventualmente alguma ou outra dificuldade no aspecto relativamente ao serviço, eventualmente, mas também não necessariamente. Agora, a questão é, os paióis não eram, não fazem parte do Regimento de Engenharia 1. Portanto, é, penso eu, normal que não haja uma referência no relatório de posse de comando a uma unidade que não é a nossa.
Obrigado, Sr. Coronel. Mas considera que foi normal, é normal, portanto, apontar dados como, por exemplo, faltas críticas de pessoal e especialmente de praças. Considera que isso é plausível de constar no relatório de posto de comando?
É, Sr. Deputado, porque isso representam limitações para a nossa missão, para o cumprimento da nossa missão, o facto de eu não ter o efetivo que é suposto ter, representa limitações. Portanto, é normal eu referir isso, porque a partir do momento em que me é atribuída uma missão, eu tenho que analisar aquela missão e perceber exatamente que recurso é que eu consigo alocar para cumprir aquela missão. Portanto, as dificuldades que eu encontro, devo referi-las.
Muito obrigado. Sr. Coronel, atualmente, na unidade que o Sr. Coronel comanda, ainda existem essas faltas críticas de pessoal, enfim, referindo aquilo que o seu antecessor disse?
Existem, Sr. Deputado. O meu efetivo é um aspecto crítico.
Pode apontar de forma um pouco mais pormenorizada quais são essas faltas?
Foram mais deputado, assim, em termos genéricos, eu neste momento tenho 50%, em termos efetivo do pessoal, tenho 50% do que deveria ter. Mais crítico, a situação de praças, que eu tenho cerca de entre 30% a 35% do que seria o efetivo que deveria ter. Tenho, é crítico, a questão do pessoal é crítico.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Como se sabe, no seguimento dos acontecimentos de Tancos, o Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército, chegou a dizer, o anterior, o General Rovisco Duarte, que as responsabilidades eram todas militares, que o que aconteceu tinha a ver com erros estruturais e sistémicos, que houve cumplicidade interna, que houve desleixo e falta de supervisão, e que o roubo não se deveu à falta de efetivos. O Sr. Coronel concorda com estas afirmações, sim ou não, e porquê?
Não conheço os dados para ser objetivo em dizer uma resposta sim, em dizer uma resposta não, em ficar pelo meio. Não conheço exatamente a situação na altura, não tenho neste momento presente dados que me levem exatamente a uma resposta que me façam dizer que realmente existiu o efetivo. Eu desconheço neste momento dados relativamente ao efetivo, até relativamente a material. Portanto, não consigo colocar-me numa resposta que seja objetiva pelo sim, pelo não, intermédio. Não lhe consigo dizer.
Muito obrigado. Também o Sr. General, Chefe de Estado-Maior do Exército anterior, exonerou 5 comandantes, voltou a renomeá-los alguns dias depois. É normal isto acontecer, efetivamente, no Exército, portanto, exoneração e renomeação passados uns dias? Isto é frequente ou ter-se tratado de um caso, de certa maneira, inédito? O Sr. Coronel tem conhecimento de casos semelhantes que se tenham passado no Exército também?
Não me estou a lembrar, mas uma situação semelhante a esta, e até porque este é um caso mais recente e em que a memória consegue lá ir, não me estou a lembrar de um caso semelhante, mas não lhe consigo responder. Mas agora a questão, também desconheço exatamente o que foi conversado com os comandantes, o que foi dito, o que foi discutido. Não sei exatamente o que aconteceu em fórum de discussão com o general-chefe na altura, e por isso nem sequer consigo dizer se é uma situação adequada, normal ou não é normal. Não sei responder. Não me lembro de um caso semelhante, mas pode ter acontecido, não é? O facto de não me lembrar não significa que não tenha acontecido.
Considera que isto ter sido tratado de uma estratégia de comunicação externa para acalmar a opinião pública ou teria que ser feito desta forma para que o processo, as averiguações decorressem com transparência, com imparcialidade? Qual é a opinião? Que comentários tem o Coronel relativamente a esta matéria a fazer?
Eu julgo que a averiguação, penso, deve ser um critério fundamental, perante haver transparência e o processo ser célere até para se apurarem, para se apurar os resultados rapidamente. Se o critério realmente foi esse, ou a decisão foi essa, não desconheço exatamente dados que me permitam avaliar se isso é realmente a base para que se consiga este resultado da transparência e da celeridade em todo este processo. Não sei exatamente tudo aquilo que apoia a decisão para isto, mas concordo que a transparência e a celeridade devem ser características exatamente de um processo destes.
Muito obrigado. E no decorrer destas decisões do ESTM, o Sr. Coronel sentiu alguma vez algum mal-estar, alguma insatisfação, algum sentimento de injustiça perante estas decisões do Sr. General Rovisco Duarte?
Eu, na altura dos acontecimentos, não estava no Exército, estava fora do ramo. Portanto, não partilhei o dia-a-dia com os meus camaradas relativamente a este assunto. Portanto, o que ia vivendo ouvindo nas notícias. Portanto, não vivi com pessoas diretamente implicadas ou envolvidas no assunto e, portanto, não tenho exatamente a noção daquilo que era o verdadeiro sentimento, até porque estava fora. Por isso, não sei exatamente se a situação criou um mal-estar.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, nos mesmos tempos. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Coronel Mendes Martins e agradecer-lhe não só a presença aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas os esclarecimentos que já nos deu até agora nas rondas anteriores a esta minha intervenção. E começar por lhe dizer, Sr. Coronel, obviamente o CDS não percebe muito bem as razões pelas quais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista decidiu convocar a sua presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, nem muito bem como é que ela se enquadra no objeto desta mesma Comissão. As que é esse objeto desta comissão, como o Sr. Coronel deve saber, que são as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos. E até pelo que sabemos, e o Sr. Coronel aqui já confirmou isso mesmo, desempenhava funções à época do incidente de Tancos no Instituto Universitário Militar e penso também na Academia Militar, pelo que nos parece ter estado bem longe dos acontecimentos ocorridos antes e depois dessa data. Em todo caso, Sr. Coronel, não vamos desperdiçar a oportunidade e o gosto que temos de poder ouvir uma voz como a do Sr. Coronel, que é importante e credível, sobre este processo e por isso mesmo nós, com esse princípio, gostaríamos também, o CDS, de lhe deixar um conjunto de perguntas. E a primeira pergunta que eu lhe queria aqui deixar tem a ver com uma questão que o Sr. Deputado que me antecedeu, do Bloco de Esquerda, já referiu, e tem a ver com a elaboração do seu relatório de posse de comando penso que em outubro último, se não me falha a memória. E eu pergunto-lhe concretamente que informações lhe foram transmitidas antes de tomar posse como comandante do Regimento de Engenharia 1 pelo seu antecessor, pelo seu coronel João Paulo de Almeida, no que respeita à situação dos paióis nacionais de Tancos. Também no que respeita ao cumprimento da missão de segurança aos países nacionais de tanques, que tanto quanto sabemos continua a ser feita atualmente, e à prontidão do efetivo do Regimento de Engenharia 1.
Naturalmente que houve uma conversa com o meu antecessor, antes da minha tomada de posse, os assuntos que me foram passados conversámos sobre o que tinha acontecido, não exatamente com muito pormenor, porque haviam muitos outros assuntos e até que eram mais prementes para a altura em que eu ia tomar posse e que eram mais importantes em outubro. Assuntos que tinham a ver exatamente com aquilo que a unidade estava a fazer e portanto, houve uma conversa sobre todas essas questões relacionadas com a atividade. Mas foi também conversado exatamente aquilo que ainda estava relativamente aos acontecimentos de 2017. Julgo que respondi, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado. Estava a ver se o Sr. Presidente me ia dar a palavra ou não, estava a ver. Sim, ok, obrigado.
Eu referi nos mesmos termos, Sr. Deputado, portanto...
Muito obrigado.
Só em princípio, só intervirei para o alertar que já terão decorrido 18 minutos.
Para corrigir qualquer... Obrigado. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Coronel, respondeu sim, senhor. Eu queria lhe perguntar também se no relatório de posse de comando que foi elaborado pelo Sr. Coronel, que referências decidiu o Sr. Coronel incluir relativamente à situação dos painéis nacionais de tanques e da missão a cumprir pelo efetivo de Regimento de Engenharia 1?
Eu, como tinha dito há pouco, os painéis nacionais de tanques não são da minha unidade. No entanto, como tenho instalações, tenho dois painéis e dois paiolins ainda nos painéis nacionais de tanques, portanto, esses tenho que os referir e a situação em que eles estão. Na altura em que tomei posse, a minha unidade não estava, na altura, a desempenhar, a fazer o serviço nos paiolins. E, portanto, não vi ainda aspectos que eu, em concreto, conhecia exatamente sobre a situação deste serviço nos paióis. Portanto, não há uma referência explícita ao serviço nos paióis nacionais de tanques. Há, e a única que é explícita, é porque estão à minha responsabilidade dois paióis e dois paiolins nos paiós nacionais de tanques, e essa é a única referência que eu tenho no meu relatório de posse de comando.
Muito obrigado, Sr. Coronel. E foi-lhe feita alguma referência à designada como Operação Troia?
Não, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem conhecimento se foi detectada alguma falha de correspondência entre o material armazenado em tanques e transferido ou distribuído por várias instalações militares e o inventário?
Não tenho conhecimento.
Obrigado. E o seu coronel há bocado referiu e referiu Santa Margarida. Os paióis e os paiolins do Regimento de Engenharia 1 encontram-se todos em Santa Margarida?
O material está em Santa Margarida. Todo.
Sr. Coronel, e que normativos referentes às regras de empenhamento e postura orientada para a missão dos militares no desempenho das tarefas operacionais em missões de proteção dentro de infraestruturas militares existem hoje no Regimento de Engenharia 1?
Existem os procedimentos, portanto, as normas de execução permanente relativamente ao Regimento de Engenharia 1 são atualizadas e, portanto, elas não são mudadas pelo facto de mudar o comandante. Elas são atualizadas, tendem atenção às pessoas, mas tendem atenção uma ou outra situação que obriga tal e que seja diferente, mas não implica exatamente a chegada de um comandante mudar exatamente todos os procedimentos. Portanto, há procedimentos que se mantém, a única coisa, as próprias normas de execução permanente, as NEP, são documentos dinâmicos, portanto, eles são atualizados consoante as situações e consoante terminados acontecimentos que obrigam exatamente essa atualização. Mas é um documento dinâmico, ele não desaparece ou não aparece, portanto ele é atualizado. E isso é o que é feito. Não são todos atualizados, mas vão sendo documentos atualizados conforme novas indicações ou novas orientações são feitas.
E é o Sr. Coronel quem transmite orientações específicas sobre os procedimentos de segurança a adotar em Tancos?
Sou eu que sou a última pessoa exatamente a definir estas orientações, mas eu não o faço sozinho. Portanto, eu tenho o meu Estado-Maior que me aconselha nesse sentido, que me propõe, que me ajusta e que me aconselha, e eu tomo a decisão final. Portanto, a última palavra é a minha, mas eu não o faço exatamente sozinho. Portanto, eu faço tendo em atenção aquilo que também que é o trabalho do meu Estado-Maior.
Sr. Coronel, nós, ao fim de 6 audições realizadas e face àquilo que nos foi dito por camaradas de armas seus, continuamos com dúvidas acerca das condições estruturais, não conjunturais, estruturais, dos paióis nacionais de Tancos. Porque aquilo que nos foi dito numa destas audições foi que os paióis nacionais de Tancos haviam sido construídos de raiz e que tecnicamente eram excelentes. Que avaliação faz, se é que a tem, sobre as instalações e as condições técnicas dos paióis nacionais de Tancos?
Os paióis nacionais de Tancos é uma área considerável e com capacidade de armazenagem superior a todos os outros paióis existentes na altura. Portanto, isso já por si é algo que é melhor comparativamente que os outros, em termos de própria área de armazenagem. Quando foram feitos, havia sistemas que foram instalados e na década de 90, há ali tecnologia que na altura é tecnologia, é vanguarda, e portanto a concepção que está exatamente nestes paióis torna-os uma estrutura que é uma estrutura válida. Tudo depois o resto e agora nesta situação, portanto há aspectos que neste momento que são próprias lacunas nos paióis e daí que eles neste momento em termos daquilo que é a sua função primária de armazenagem de armamento e material explosivo, eles não a estão a cumprir, portanto, e por razões que se prendem exatamente por as próprias instalações não garantirem todas aquelas condições que deviam garantir. Mas a estrutura, o que está na base, na concepção da própria estrutura, julgo que era uma infraestrutura válida no Exército.
Sr. Coronel, até eu poderei inferir das suas palavras que, não fosse o caso das insuficiências que existiam na vedação de Tancos e não fosse o caso da inexistência de videovigilância, os paióis nacionais de Tancos, do ponto de vista das suas condições técnicas, eram as melhores que nós tínhamos.
Os paióis nacionais de Tancos até inclusivamente estavam neste momento a ter obras de remodelação com vista até à sua beneficiação e a criar exatamente essas condições. Sim, os paióis nacionais de Tancos eram uma infraestrutura com capacidades.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Coronel, e que mais-valia reconhece a outras instituições militares, Santa Margarida, Arco do Grilo, em termos comparados com as instalações dos paióis nacionais de Tancos?
Eu não conheço as outras instalações militares, tanto da Força Aérea como da Marinha. Só conheço o Campo Militar de Santa Margarida e os paióis no Campo Militar de Santa Margarida. Portanto, neste momento há beneficiações e há uma estrutura de segurança montada no Campo Militar de Santa Margarida que o torna melhor ou garante melhores condições que aquelas que estavam presentes em Tancos.
Não, então, perante tudo aquilo que disse, parece-lhe que o esvaziamento dos paias nacionais de Tancos era uma inevitabilidade?
Não sei responder a isso porque desconheço exatamente o que está depois, o que é a decisão para o esvaziamento, não sei responder.
Mas se o investimento que foi feito em Santa Margarida tivesse sido feito em Tancos, poderemos concluir que seria seguro?
É possível, se o investimento continua, é possível que sim, mas eu não sei responder, porque também não conheço a avaliação que é feita do que é o investimento total nos paios nacionais de Tancos ou até comparado com Santa Margarida, não lhe consigo dizer. Mas já há estes dois pontos, portanto não sei com precisão responder.
Pois, Sr. Coronel, era mesmo sobre isso que eu ia falar agora a seguir, e eu fiz-lhe estas perguntas porque nós sabemos que o esvaziamento dos paios nacionais de Tancos, os investimentos em Santa Margarida, os investimentos numa série de unidades, estabelecimentos e órgãos por todo o país, a revisão de normativos e a implementação de procedimentos relacionados com a segurança, teve um custo, que foi feito agora, de 4,3 milhões de euros. E aquilo que eu gostaria que nos ajudasse a perceber, mesmo não sendo obviamente a sua responsabilidade, é a racionalidade financeira e técnica desta opção. O que é que entende sobre isso?
Não conheço os dados para lhe responder. Não conheço exatamente o que foi ponderado, as modalidades que foram levantadas. Não sei responder, Sr. Deputado.
Senhor, tanto quanto nós temos conhecimento, o investimento necessário em Tancos para que se tornasse efetivamente seguro seria na ordem dos 300 mil euros, portanto, para a vedação e para tornar a ativar o sistema de videovigilância, ou seja, para pôr a funcionar o sistema de videovigilância e para reparar isso ou substituir a vedação, o investimento previsto em Tancos seria de 300 mil euros. Mas, tanto quanto sabemos, houve um custo de 4,3 milhões de euros para transferir todos os armamentos dos paios nacionais de Tancos para Santa Margarida e para outros locais, não só do Exército, porque inclusivamente foi também da Marinha. E, portanto, eu pergunto ao Sr. Coronel se nos pode falar sobre a racionalidade financeira e técnica desta opção entre gastar 300 mil euros em Tancos e gastar 4,3 milhões noutras instalações para fazer a transferência de todo o armamento que estava nos paios nacionais de Tancos.
Sr. Deputado, eu não conheço os dados todos para dizer que um levantamento dá 300 mil, pronto, é as palavras, Sr. Deputado, que um dá 300 mil e o outro dá os 4 milhões. Eu não conheço o que está por trás da decisão, desconheço o que está por trás do levantamento, desconheço o que está por trás do levantamento das necessidades e das soluções, não lhe sei responder, Sr. Deputado.
Pois, Sr. Coronel, com certeza. Eu estava-lhe a referir dados que nós temos, nomeadamente as três intervenções nas infraestruturas em Santa Margarida que foram concluídas em 2017, segundo as informações prestadas pelo anterior Ministro da Defesa, fizeram-se, por exemplo, um valor global de cerca de 922 mil euros, muito superior àquilo que seria necessário para manter o sistema em Tancos com a segurança que deveria ter existido. Portanto, o senhor Coronel não me consegue dizer se seria melhor ter melhorado, passo a expressão, seria melhor ter criado condições em Tancos para aí continuar o armamento ou se a opção de retirar tudo dos países nacionais de Tancos, do ponto de vista, já não vou dizer da racionalidade financeira, mas o senhor Coronel é um coronel de engenharia, engenheiro, e portanto sabe disto mais do que eu, seguramente, se tecnicamente essa opção foi a mais acertada.
Não sei responder porque eu desconheço os dados exatamente que estão no levantamento das necessidades. Muitas vezes uma obra não significa só remodelar, por muitas vezes significa quase reparar ou construir de raiz, portanto não sei exatamente o que está por trás do levantamento e toda a estimativa que foi feita, e todo o projeto que é feito relativamente a um caso e a outro. E, portanto, é claramente estar a especular sobre um assunto que desconheço os dados daquilo que foi pensado e decidido na altura.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Para terminar, que assim dito ao tempo, eu irei concluir com uma pergunta, fazendo, no entanto, primeiro aquilo, a nossa análise que nós fazemos da questão. Nós entendemos que esta decisão, que foi tomada do material sair de Tancos e ir para outras instalações, apesar de ter sido bastante mais caro, bastante mais custoso ao Orçamento de Estado e, portanto, ao bolso dos contribuintes, foi uma mera decisão política e não uma decisão que teve por base uma questão técnica ou uma questão de racionalidade financeira. E, portanto, foi meramente política na tentativa de o Governo limpar a face perante aquilo que aconteceu e de o próprio Exército também limpar a face relativamente a essa questão. E, portanto, eu terminaria perguntando ao Sr. Coronel se, depois de me dizer que não saber se era tecnicamente viável ou financeiramente viável, se entende que efetivamente isto foi uma decisão política ou se foi uma decisão técnica tomada pelo Exército.
Não sei responder, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E agora, para concluir a primeira ronda, dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado nos mesmos termos, não sem antes convidar o Sr. Primeiro Vice-Presidente, o Sr. Deputado José Mato Rosa, para me substituir. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Coronel, é só um à parte, salvo erro, os 4 milhões de euros gastos na melhoria das condições de segurança foram feitos não para acomodar apenas o material militar que veio de Tancos, isto é, houve uma instrução política para reforçar as condições de segurança, quer em Santa Margarida, quer nos paióis da Armada, e portanto o investimento não é assim linear. Como também manifestamos aqui as nossas dúvidas relativamente a esta matéria, se o problema do paiol nacional de Tancos fossem 300 mil euros, acho que estaríamos todos bem mais satisfeitos. Parece-me que o problema era bem mais grave do que isso, e 300 mil euros não é um investimento que fosse tão difícil de concretizar, mas isto ultrapassa no seu mandato. O Sr. Coronel, a maior parte das perguntas que aqui foi confrontado, desde já agradeço a sua disponibilidade e as respostas, a maior parte das perguntas respondeu, não sei, é especulativo, ou especulou, ou deu a sua opinião e, portanto, de alguma forma não presenciou, não sabe, não conhece, é normal. Só houve uma pequena parte do seu depoimento que eu fiquei com a ideia, não sei se registrei bem, quando diz que no seu percurso militar foi oficial de dia. E foi oficial de dia nas instalações no Paiol Nacional de Tancos. É isso?
Não, Sr. Deputado, não fui oficial de dia nas instalações do Paiol de Tancos. Fui oficial de dia na Escola Prática de Engenharia e, na altura, a Escola Prática de Engenharia garantia o serviço e tinha a guarda dos paióis de Tancos nesse período. E, portanto, competia-me nas minhas funções como oficial de dia passar pelos paióis de Tancos.
Teve responsabilidade nesse período. Em que período de tempo foi esse?
Estou década de 90.
E as condições objetivas eram... Pode-nos descrever como é que, nessa altura, era feita a segurança no Paiol Nacional de Tancos?
Portanto, havia o pessoal de guarda, escalado de guarda nos paióis. E tinha também o Sr. Deputado e faziam as suas rondas e verificavam os paióis. E, inclusivamente, depois havia, competia-me também a mim, na verificação que fazia, também ir passar pelo fazer ronda nos próprios paióis.
Com 8 efetivos?
Tinha 8 efetivos.
8 efetivos a fazer a ronda
daquelas instalações.
Tinha 8 efetivos.
Com certeza que a degradação das instalações não seriam as que estavam atualmente em curso e, portanto, eu percebo, e já não é a primeira declaração que aqui é feita, que efetivamente o Paiol Nacional de Tancos, à altura em que foi construído, na altura e na década 80, 90, provavelmente estaria, do ponto de vista tecnológico, muito mais apetrechado e em condições de segurança. Ainda assim, qual é a avaliação que faz relativamente aos recursos humanos alocados? Isto é, se os 8 militares eram suficientes, tendo em conta a área que estava sobre a sua responsabilidade, no fundo.
Era um efetivo que conseguia, era com um esforço naturalmente, obrigava um esforço de quem fazia o serviço, mas conseguiam realizar o serviço com, julgo, com eficácia.
Nessa altura tinha videovigilância e meios de detecção, nomeadamente os sensores, ou ainda não?
Tinha.
Estavam operacionais, portanto?
Estava.
Face à degradação desses elementos e colocando-se num cenário em que não tinha esses elementos, como é que se pode compreender que se mantiveram os 8 elementos, recursos humanos, quando os outros materiais, os elementos dissuasores do ponto de vista físico, estavam degradados? Consegue-nos explicar como é que é possível? E já agora uma segunda pergunta, se entende que sem esses elementos dissuasores que tinha na década de 90, seriam ou não necessários mais recursos humanos?
Não, na altura o serviço era possível fazer e julgo como eu lhe disse, com eficácia. Com a degradação dos meios, eu depois não lhe consigo responder, porque depois não sei exatamente o que é ponderado, porque há uma altura a Escola Prática de Engenharia deixa de ter essa responsabilidade e, portanto, deixa de acompanhar o processo. E, portanto, não sei dizer exatamente o que é ponderado em termos da segurança e da execução dos procedimentos relativamente aos paióis e se realmente o valor que é encontrado é o adequado, não é adequado, não lhe consigo precisar isso.
Eu percebo a minha pergunta. Se na década de 90 tínhamos videovigilância e tínhamos sensores de detecção, se as vedações estavam em bom estado, tínhamos 8 elementos. Se deixarmos de ter estas 3 componentes físicas a funcionar, seria expectável, presumo eu, que se reforçasse a componente dos recursos humanos para efetivamente fazer aumentar o nível de segurança, para compensar os elementos que deixou de ter. Admito que a pergunta é especulativa, se quiser acrescentar alguma coisa pode acrescentar, mas vou aproveitar para requerer alguma memória da sua parte sobre como é que eram realizadas as rondas, frequência, e se nos pudesse fazer uma pequena descrição, como é o tipo de rondas, quanto tempo é que demorava uma ronda a pé, esse tipo de coisas, se nos pudesse informar, teria utilidade.
Sr. Deputado, não consigo precisar tempos, consigo-lhe explicar mais ou menos determinados procedimentos que adotava. Nem sempre era suposto fazer a minha ronda, pelo menos que eu fazia de viatura tática ligeira, portanto um vulgo, um jeep, fazia, mas nem sempre fazia na totalidade na viatura. Muitas vezes fazia uma parte também a pé. Portanto, depende exatamente da forma como se fazia. Não lhe consigo dizer exatamente que demorava tanto tempo, podia umas vezes demorar muito mais do que outras, portanto, o objetivo era procurar passar mais ou menos por todos os pontos e portanto era isso, portanto variava. É uma resposta muito depende daquilo que entendia na altura fazer.
E a frequência das rondas, tinha alguma ideia do que é que era prática fazer-se nessa altura?
Eram feitas rondas, tenho este entendimento, com frequência, mas isto não há um número exatamente a dizer que se fazem tantas rondas, até porque isso é uma questão também que depende muito de uma... é aleatório de certa forma. O que é importante é fazer, passar pelos pontos, e passar lá e passar frequentes vezes. Agora, se é muitas, se é poucas, isto é um dado que...
Sim, Sr. Coronel, mas 5 em 5 horas, 10 em 10 horas, 20 em 20 horas...
Não, 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 não estamos a falar desses, não estamos a falar desses tempos.
Sr. Coronel.
Estamos a falar de tempos muito mais curtos e de rondas frequentes, no período.
Concretamente?
Não consigo dizer com precisão, mas consigo lhe dizer que eu fazia... Eu fazia uma ronda de dia, fazia uma ronda sempre à noite, mas quem estava na guarda fazia outras rondas também e fazia mais rondas.
Duas em duas horas, três em três horas, teríamos uma ronda a circular? Mais tempo ou menos tempo?
Menos tempo, muito provavelmente.
Do que nos está a dizer, Sr. Coronel, e agradeço-lhe a resposta, acho que esta parte é importante, é que da década de 90, com os meios físicos instalados, videovigilância, sensores de detecção de movimento e barreiras físicas em condições adequadas, nós teríamos, de duas em duas horas, uma ronda a circular nos paióis nacionais de tanques. É, no fundo, isto que nos está a dizer.
É variável, Sr. Deputado, mas eram rondas frequentes, portanto, não lhe consigo dizer se era uma hora e meia, duas horas, uma hora só, portanto, havia rondas frequentes.
De 20 em 20 horas.
Não sei dizer, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciamos assim a segunda ronda. A segunda ronda, como já lhe deve ter sido explicado, os grupos parlamentares dispõem, cada grupo parlamentar, de 5 minutos e o Sr. Coronel responderá em conjunto a todos os grupos parlamentares. A segunda ronda dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Leonel Costa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, questiono se tem conhecimento das obras que estavam previstas para 2016-2017 nos paióis nacionais de Tancos, fruto de concursos públicos prévios. É que no briefing que nos foi dado na visita que fizemos a esses paióis, fomos informados que foram cancelados alguns desses concursos, nomeadamente aquele que o CDS há pouco se estava a referir, de reconstrução da vedação periférica exterior, no valor de 388.680 euros. Pergunto se tem conhecimento e se sabe, se tem alguma indicação da sua hierarquia superior, porque acredito que, como está responsável pela segurança e vigilância de Tancos, isto deve resultar de reuniões, de coordenação, de perceber o que é que se pretende para Tancos e se tem alguma indicação que nos possa transmitir se as hierarquias realmente pretendem alguma coisa para Tancos ou se simplesmente... tal como parece que é o que está a acontecer, vai continuar um pouco ao abandono, como terra de ninguém, e o que é que estes três homens diários estão a guardar. Depois, há bocado referiu aqui que o número de efetivos ao longo dos anos tem vindo a ser reduzido. E eu questiono-lhe se no Exército, em geral, se for do seu conhecimento, ou então no seu regimento em concreto e em particular, se o número de efetivos continua a reduzir e se já agora nos puder precisar, relativamente a 2017, qual tem sido a evolução ou não dessa redução. E para terminar, está relacionado com esta pergunta e é um bocadinho a sua opinião, mas penso que todos damos por adquirido que alguma coisa não correu bem. E, na sua opinião, se isso se derivou à falha de pessoal, que parece que já é comumente aceito por todos que havia falta de pessoal, se deve a outra falta de meios, se se deve a eventual inadequação das normas ou diretivas ou se foi uma simples violação dessas normas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Santinho Pacheco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, eu queria realçar a importância da sua vinda aqui. Há um antes e há um depois dos acontecimentos de Tancos e o Sr. Coronel foi o senhor que se segue. E é importante pôr-lhe esta questão. Cumpriu-se ao menos o ditado popular que depois de casa roubada, trancas à porta, isto é, os investimentos que estavam previstos, designadamente na área da segurança, em várias instalações militares, foram concretizadas, não foram concretizadas. Valorizo pouco a questão dos paióis tanques, porque sabemos que o material foi todo transferido para outros lados, o que quer dizer que os paióis foram pura e simplesmente desativados. Quanto à questão dos 44 efetivos, na década de 90, pronto, ficámos hoje aqui a saber, pela voz do seu coronel, de que eram apenas 8, caia assim por terra uma certa teoria que aqui se ia criando e a verdade acabou por vir ao de cima. Queria também acentuar a teoria que tenho desde o início dos trabalhos desta comissão, que havia uma desvalorização nítida da ameaça a tancos, desde o praça que fazia as rondas à chefia militar mais graduada. Parece-me claro e nítido de que, porque se assim, se fosse o nível da ameaça fosse levado a sério, a transferência de material militar para outros paióis que ocorreu depois do furto podia ter acontecido noutra situação qualquer. Qual foi, na sua opinião, Sr. Coronel, o objetivo do roubo? A sua opinião para nós é importante, tendo em conta a natureza do material existente nos paióis 14 e 15, e já agora um dos comandantes da unidade que aqui foram ouvidos afirmou que achava que o objetivo dos ladrões era as munições de 9 milímetros. Haverá hipótese de relacionar tanques com o roubo das blocas na PSP? Tancos era uma missão secundária para os paraquedistas. A nossa missão prioritária era outra. Isto foi dito pelo seu comandante do ex-comandante do regimento de paraquedistas. Isto não é o reforço da ideia de que tancos era uma terra de ninguém, e como quase todos os comandantes disseram, eu não referi a tancos no meu relatório de comando ou de posto de comando, porquanto a unidade não me pertencia. Isto é, aquilo era como que uma unidade enjeitada, iam lá cumprir a obrigação de fazer as rondas e por isso mesmo era levado pouco a sério. Não haver unidade de comando na execução de missões de segurança em tanques, 4 unidades em turnos mensais, poderia fazer-nos diminuir a eficácia dessa missão? A par das responsabilidades políticas e antes delas, no seu entender, há também responsabilidades militares? Considera justificável, à luz das declarações públicas do ex-chefe do Estado-Maior do Exército, General Revisco Duarte, a exoneração, suspensão e depois reintegração dos comandantes das unidades envolvidas? E, finalmente, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército afirmou na Comissão de Defesa nesta Assembleia que houve falhas de toda a hierarquia. Concorda? Em que medida? Muito obrigado, Sr. Coronel.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para comunicar que, da parte do Bloco de Esquerda, não tem mais perguntas a fazer, até porque nós consideramos que, na nossa opinião, seria desnecessário a audição do Sr. Coronel, mas, naturalmente, outro partido de recreio, nós apoiamos, enfim, sempre, todas as personalidades, as entidades que sejam apresentadas a qualquer partido. E, para agradecer ao Sr. Coronel as questões que lhe coloquei há pouco e todas as outras que aqui transmiti a esta Comissão de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel, eu queria voltar à questão que há bocado referi dos números, que há bocado, quando o Sr. Coronel referiu que não tem conhecimento desses números, eu refiro-me ao preço de Santa Margarida e ao preço de tancos para se fazer as obras que eram necessárias fazer em tancos, para lhe dizer que, eu disse que tinha conhecimento dos números, mas os números não são meus, Sr. Coronel, os números são do Exército. Eu tenho aqui esses quadros que nos foram entregues a quando da visita da Comissão Parlamentar de Inquérito a Tancos, foram-nos entregues estes quadros com os preços das obras que já estão executadas, as que estão em execução e as que vão entrar em execução. Eu, Sr. Coronel, eu vou-lhe dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a vedação periférica dos PEOS em Santa Margarida tem um valor de 484 milhões,
peço desculpa,
484 mil euros, e a reconstrução da vedação periférica exterior do perímetro norte, sul e este dos PEOS nacionais de Tancos tem o custo de 388 mil euros. Por exemplo, a estabilização de taludes, drenagens e rede viária em Santa Margarida tem um custo de 1.230.000, e como se sabe, em Tancos essa estabilização está feita e é até muito elogiada essa questão da estabilização dos taludes, e portanto o investimento nesse caso é exatamente zero, que contrasta com 1.230.000 do ponto de vista da intervenção que tem que ser feita em Santa Margarida. E, portanto, o Sr. Coronel, eu teria-o à vontade, se o Sr. Presidente me autorizasse, de lhe fazer entregar estes quadros.
Para chegar à mesa, nós distribuímos e entregamos ao Sr. Coronel.
Com estes números, e pedindo ao Sr. Coronel que uma vez... Sr. Presidente, todos os grupos parlamentares têm.
Eu só fiz este podemos parar o tempo. Só para fazer uma precisão. É que nós precisamos deste documento que foi entregue ao Sr. Coronel para o nosso arquivo, para ficar na ata.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. É só uma questão de metodologia, Sr. Deputado. Faz favor de continuar.
Sr. Coronel, e portanto eu entregar, através do Sr. Presidente, fazer-lhe chegar estes quadros, pedindo ao Sr. Coronel que, olhando para esses números, possa analisar tecnicamente, empreitada a empreitada, e chegar aos valores finais, e se, uma vez documentado com esses números, que são do Exército, não são nossos, são do Exército, pedir-lhe se pode efetivamente dar-nos aqui a sua opinião técnica sobre esses números e sobre essas previsibilidades de despesa. E ao Sr. Coronel, para lhe dizer muito sinceramente que, da nossa parte do CDS, a menos que o Sr. Coronel nos explique aqui, se for possível, a racionalidade da decisão que foi tomada, a conclusão óbvia para nós é aquela que eu há bocado referi, é que nós estamos perante uma decisão meramente política do Governo, tentando apagar o que aconteceu e a tentar evitar que se volte a falar na palavra Tancos. Obviamente uma decisão política que tem um preço, uma decisão política que onera em 4 milhões de euros os contribuintes portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Coronel, esta discussão ultrapassa, mas eu não consigo deixar de fazer uma referência, é que se a opção do Governo português fosse deixar o material militar continuar naquelas instalações Tancos, nós teríamos hoje o CDS a dizer que o Governo seria responsável porque deixou o material militar numa instalação com fragilidades de segurança brutais. O que é óbvio que aconteceu foi, preventivamente, retirou-se o material... O que aconteceu foi, preventivamente, e bem, retirou-se o material que estava alocado ao PAEL Nacional de Tancos e transferiu-se para outros locais. Tanto quanto eu sei, não há uma decisão definitiva de encerrar Tancos. E, portanto, não há uma decisão relativamente à gestão dos PAEOs. E, portanto, essa é uma outra discussão que pouco interessa para esta audição, na minha opinião. Sr. Coronel, só uma pergunta que nos pode ajudar. Controlo de execução, relativamente às rondas. Havia algum tipo de mecanismo de controlo de execução, de registro das mesmas? Como é que eram feitos? Na sua experiência, eu acho que é a primeira pessoa que cá está que efetivamente fez uma ronda no Boel Nacional de Tancos e tem a experiência do terreno. E, portanto, eu queria lhe perguntar, acho que foi útil nessa parte, queria lhe perguntar. Já nos deu nota da dificuldade, da prática que tinha, relativamente ao registro de execução das rondas. Como é que era no seu tempo esse mesmo registro? Quem é que, se era possível, do ponto de vista do superior hierárquico, confirmar da realização das mesmas, quem é que, no fundo, fiscalizava todas a frequência das rondas que eram feitas no PAEL Nacional de Tancos? Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos assim por concluída esta segunda ronda. E dava a palavra ao Sr. Coronel Leonel Martins para responder a todas estas questões que lhe foram colocadas pelos seus deputados.
Vou então, pelas obras 2016-2017, é como eu tinha dito há pouco, como não estava, nesta altura, não estava no Exército, não tenho a noção do que era exatamente o planeamento das obras 2016 e 2017. Não tenho essa noção. O que é que estava previsto em termos de obras e exatamente o que era feito. Também com isto, o facto de ser de engenharia militar não significa que tenha sempre conhecimento exatamente todo o processo que está pelas obras. Neste momento, no regimento, não trabalho exatamente na direção de infraestruturas, não sei exatamente o que está previsto em termos genéricos para o Exército relativamente às obras. E exatamente o que se pretendia e o que se pretendia fazer para tanques, desconheço qual o cronograma que, em termos de execução de obras do projeto, desconheço qual era este cronograma. A única coisa que sei e hoje existe é que havia fases e, portanto, uma logo aquela que é evidente, a construção da vedação fazia parte exatamente dessa obra e a primeira fase foi a construção de uma vedação lateral do próprio paiol. Depois a questão que é uma realidade hoje em dia, portanto, os paióis foram esvaziados e, portanto, mas contudo existem instalações, existe um espaço que necessita de alguém lá estar, de alguém cuidar, de alguém guardar. Daí a razão de que neste momento mantemos um efetivo com este objetivo, exatamente guardar as instalações. Porque elas existem, elas estão lá, apesar de neste momento não estarem a desempenhar a sua função principal, que era ser um paiol, no entanto, lá estão as infraestruturas que necessitam de ser não digo exatamente cuidadas, mas pelo menos minimamente mantidas e guardadas. E é esta a razão de que existe, foi reduzido este efetivo, existe este efetivo com esse propósito de ir cuidando das instalações que lá estão. Porque senão, a outra hipótese, não via outra, era o abandono, que não pode ser. Os efetivos, eu, pelo que percebi, se realmente há uma redução de efetivos e tem acontecido. Há uma tendência de redução de efetivos. Eu tenho uma situação no meu regimento muito, muito específica, que é o seguinte. A maioria do recrutamento para o meu regimento é pessoal do Norte, que ao fim de um tanto tempo de renovação do seu contrato tem a possibilidade de regressar para uma unidade mais próxima de casa. O que acontece? Acontece que eu tenho sempre, após serem colocados militares no meu regimento, eles continuam e após um determinado período eles renovam o contrato e são colocados mais próximo de casa. E, portanto, a tendência no meu regimento é sempre pessoas a saírem para o Norte, porque é exatamente a fonte de recrutamento que eu tenho no meu regimento e não é exatamente no centro que tenho a minha fonte de recrutamento. Portanto, não são muitos aqueles que vivem naquela área e que exatamente preferem cumprir o seu serviço militar naquela área. Portanto, vive este drama das pessoas regressarem continuamente para próximo das suas casas para o Norte. E, portanto, isto tem a tendência, se eu não tiver realmente um recompletamento, ou seja, a compensação em termos de efetivos, a tendência é exatamente a redução do efetivo. E quando comparo os números, quase que lhe afirmo assim em termos práticos que desde que tomei posse, hoje faço 3 meses desde que tomei posse, e quase que já tive uma redução, ou tenho uma redução média de 6 praças por mês neste momento. Portanto, é algo que neste momento, de certa forma, me preocupa. E, portanto, é com isto, com esta situação que também têm que lidar. Mas isto acontece. Agora, se me pergunta, por outro lado, que se isto... Que implicações? Implicações. Eu tenho todas as minhas missões e muitas delas estão a acontecer no dia-a-dia e em contínuo. Portanto, eu tenho as chamadas frentes de trabalho, que significa que eu tenho equipamento em apoio de autarquias em beneficiação de caminhos ou reparação de estradas florestais. Aquelas são prioridades que eu pretendo a todo o custo sempre manter, mas o meu dia-a-dia tenho sempre que fazer esta conta de estabelecer também as minhas prioridades para conseguir exatamente manter isto. Mas a tendência é exatamente essa. Tenho tido uma redução no efetivo e é a realidade. Depois, se algo correu bem ou não correu bem, quer dizer, eu acabo por, de certa forma, repetir aquilo que provavelmente já os seus deputados ouviram, quer dizer, há aqui procedimentos que não foram cumpridos, há questões que provavelmente não foram exatamente feitas conforme estava previsto, e isso leva a que as coisas não correm bem e não correram bem. Mas é aquilo que eu lhe digo, que não vivi exatamente o contexto em que tudo aconteceu, portanto há aqui aspectos que também sei por ter ouvido, também sei por ter lido, mas esta é aquilo que os seus deputados provavelmente também já ouviram que aconteceu. Agora, há aspectos que o facto disto tudo ser uma realidade, desta redução de efetivo, portanto este... É a minha gestão sempre a pensar que ou tenho que ajustar as minhas prioridades por forma a ir cumprindo as tarefas que me são colocadas e não descurando determinados aspectos e um deles sendo a segurança. Portanto, isto é outra atenção que tenho que ter, apesar desta redução que vai acontecendo, desta redução de efetivo. Mas isso é as preocupações do dia-a-dia. Não sei se... Sr. Deputado. Sr. Deputado, relativamente à casa roubada, à expressão casa roubada, trancas à porta, posso-lhe dizer que neste momento, não exatamente nos paióis, mas foi feito um esforço no meu próprio regimento de instalação de um sistema até também de videovigilância. Portanto, não exatamente os paióis, mas o meu regimento acabou por estar incluído também no processo SICAV, portanto, no sistema do controle de acessos, no sistema integrado de controle de acessos e videovigilância. E neste momento foi feito também um investimento, de certa forma, no meu regimento, relativamente a esse sistema de videovigilância, que lhe posso dizer que ajudou muito, é um complemento muito válido em termos da segurança da própria unidade e que me ajudou muito, portanto há aqui mais um sistema complementar, portanto consegue-se aqui uma redundância de meios relativamente àquilo que é a própria segurança, aos homens que estão afetos à própria segurança da unidade, e isso tem efeitos. Portanto, há aqui, na verdade, algo que mudou e mudou para melhor. Nos paióis, a situação é ainda não... portanto, fazendo serviço, não está exatamente nada beneficiado. Depois, relativamente à desvalorização da ameaça ou não desvalorização da ameaça, eu não consigo colocar a questão em termos de desvalorização ou não da ameaça, ou a própria percepção da ameaça. A questão é que há procedimentos de segurança que temos que ter, há normas que temos que seguir e, portanto, não há exatamente dizer a ameaça hoje é esta ou naquele dia será aquela, até porque isto está naturalmente regulamentado no Exército, quando há esta percepção da ameaça e quando há um acontecimento que obriga até alterar estados de segurança nas próprias unidades. Portanto, isto é algo que é visto a nível nacional, agora a percepção do militar que faz a sua própria segurança, não, quer dizer, não é colocada nestes termos, tem que ser colocada ao seu nível, é exatamente procurar seguir os procedimentos da melhor forma possível, com atenção, é exatamente esta a forma de fazer as coisas. Não exatamente olhar, não, provavelmente não há aqui, não há uma ameaça que seja evidente para tomarmos mais ou menos atenção. Não me parece que, que haja esta nítida percepção ou desvalorização da ameaça. Não lhe consigo dizer o objetivo do roubo, não consigo dizer isso. O que é um facto é roubar munições de 9 milímetros dá para serem usadas em armas que usam munições de 9 milímetros. Portanto, isto é um facto inegável. As munições naquela arma dá para serem usadas. Portanto, agora, conseguir relacionar logo isto e dizer que exatamente o objetivo e relacionar as coisas, eu não lhe consigo relacionar as coisas desta forma. Agora, não... Eu não comento esta frase que o Sr. Deputado e provavelmente ouviu da missão secundária para os paraquedistas. Não desconheço exatamente o que está na base desta afirmação. A única questão que posso colocar é, para mim, é mais uma tarefa que eu tenho que fazer dentro da missão da minha unidade. Portanto, não há aqui propriamente uma tarefa principal, uma tarefa secundária. A única questão, a minha preocupação é exatamente naquelas tarefas todas que eu tenho que realizar, perceber que se não as consigo fazer todas ao mesmo tempo, tenho que dar prioridade a essas tarefas. Agora, se as tenho que fazer, elas, à partida, serão todas fundamentais, porque foi aquelas que me atribuíram. Não consigo comentar e não sei exatamente o que é que está por detrás deste comentário. E no relatório de posse-comando não referir, foi aquilo que eu tinha dito há pouco, eu também não referi exatamente os paióis nacionais de tanques como uma infraestrutura do Regimento de Engenharia 1. Eu apenas referi aquelas infraestruturas que são responsabilidade do próprio Regimento, não aquelas que não são responsabilidade do Regimento. Alguém irá fazer naturalmente isso no seu relatório de posse-comando, porque tem a responsabilidade da infraestrutura e isso será a Unidade de Apoio Geral do Exército. O facto de haver esta rotatividade nas unidades e que isto pode ser uma limitação relativamente à segurança... Não tenho dados neste momento que me permitam dizer isso, até porque neste momento é que estou a viver o acontecimento, estou a viver neste momento exatamente essa rotatividade com as outras unidades do polígono de Tancos e para já tem decorrido de forma natural. Portanto, não consigo dizer que tenha havido aqui alguma questão que possa ser potenciadora de uma limitação. Não lhe consigo dizer objetivamente que o é. Julgo que depois houve aqui uma questão relativamente até à exoneração, se foi justa, se não foi justa, dos próprios militares. Eu acho que só os próprios é que poderão dizer aquilo que sentiram pelo facto de terem sido exonerados. E é algo que eu também só conseguirei dizer vivendo o acontecimento e estando perante a situação. Só mesmo os próprios, julgo eu, conseguem fazer essa avaliação da justeza ou não que, daquilo que aconteceu. Não consigo dizer exatamente de falhas de toda a hierarquia, porque desconheço exatamente os procedimentos, o que foram as ordens, as orientações, na altura que foram feitas relativamente a este caso. Por isso não consigo exatamente dizer se houve falhas de toda a hierarquia. só vivendo o acontecimento, percebendo exatamente o que era o fluxo da informação, o que eram as orientações, o que foram as decisões tomadas, é que é possível, eventualmente, ter uma noção da falha de toda a hierarquia. Eu não consigo responder exatamente sobre as falhas de toda a hierarquia. E julgo, sou deputado, penso que respondi às questões. Olhando para os números, e Sr. Deputado, eu vi também estes números, a questão é, eu vejo números totais relativamente a uma obra. Estes números totais implicam custos parcelares, implicam que um projeto, uma coisa é o valor final do projeto, outra coisa é tudo aquilo que contribui para, exatamente, para chegar a apurar aquele valor final do projeto. E isso é importante porque isso dá o detalhe de tudo aquilo que é feito para dar aquele valor final para o projeto. E o facto de eu olhar para aqui e ter os nomes genéricos daquilo que aqui está e ter um valor total, não significa que esteja exatamente tudo coberto relativamente às obras nos paióis. E por isso é que eu lhe digo que não sei responder com exatidão se isto é verdadeiramente aquilo que falta fazer, se é mais, se é menos. Eu não consigo porque eu não conheço todos os valores parcelares e todas as obras parcelares que concorrem para este valor total. E isto implica muitas reparações, implica remodelações, implica às vezes até a instalação de estruturas novas exatamente para chegar a um determinado valor. Eu não sei exatamente o que é que está aqui em detalhe, desconheço. Por isso é que quando respondi que não sabia, era exatamente porque desconheço. Sei este valor total, sou deputado, eu também vi exatamente estes valores e também assisti e também estava lá na visita que os senhores deputados fizeram a Tancos e, portanto, tenho conhecimento destes valores, não tenho conhecimento dos valores que lhes estão na base. Por isso é que eu lhe digo que não consigo exatamente dizer se uma solução é melhor, se aqui há alguma coisa que é melhor que a outra, exatamente se comparar em termos de obras, em termos de projeto, comparar exatamente estes custos e estes valores e dizer se uma solução é melhor que a outra. Não consigo exatamente chegar com precisão a essa resposta. E relativamente às rondas, eu quando disse aqui que fazia as minhas rondas também tinham por objetivo exatamente esse, que era controlar as outras rondas. Eu não fazia o serviço dentro dos paióis, eu fazia o serviço na unidade que tinha a responsabilidade dos paióis. E o facto de eu ir aos paióis era exatamente uma outra forma de verificação e supervisão que o comandante delegava em mim, sendo oficial de dia, de eu próprio supervisar exatamente o que se fazia dentro dos paióis. Por isso era uma forma de eu também verificar aquilo que se fazia. Se faziam rondas, não faziam rondas, o facto de ir ao local e verificar no local e de eu próprio também fazer a minha ronda. Portanto, esta não, tanto que eu não anotava exatamente os locais que ia. Eu ia supervisar e ia fazer também exatamente a minha ronda. Portanto, essa era também uma forma de verificar o serviço que estava a ser feito. Julgo. Sr.
Presidente. Senhores deputados, dava aqui, o Sr. Coronel já respondeu às questões todas colocadas. Não tenho inscrições para a terceira ronda, como estava estabelecido, não haveria terceira ronda hoje. Resta-me agradecer aos senhores deputados, ao Sr. Coronel, o auxílio que nos deu aqui com as suas respostas para o esclarecimento dos senhores deputados e de todos nós. Cumprimentar os seus assessores também dos grupos parlamentares, a imprensa, e dizer-vos que a próxima reunião é na quarta-feira, dia 30, às 17 horas, e teremos a audição do Sr. Tenente-Coronel David Teixeira Correia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Coronel. Obrigado, Sr. Coronel.